mandando esse reggae pra você.
Ela tá bebendo doida.
Menina, o que fazer com seu rebolado?
Ai, ai. Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do Bate-Papo Musical. Hoje o nosso programa vem chegando no ritmo do carimbó. A gente está recebendo aqui no programa hoje a Priscila Duque, vocalista do grupo Carimbó Cobra Venenosa. Priscila, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda aqui à Rádio Web.
Olá, galera que está aí sintonizada, ouvindo a Rádio Web UFPA, esse projeto muito massa que coloca artistas, profissionais, estudantes de comunicação, a comunidade acadêmica e o mundo afora em conexão com o que há de melhor e de mais pulsante aqui na Amazônia.
Obrigado, Priscila, bem-vinda mais uma vez. A Priscila, para quem não sabe, ela é da casa, né? Ela se formou aqui pela Facom, ela conhece a trajetória aqui da Facom. Agora eu queria saber como foi que tu chegaste no carimbó, Priscila, porque eu te conheço, a gente foi quase contemporâneos aqui na Facom, ainda era Decon na época, né? Como é que tu chegaste no carimbó e depois a gente fala do Cobra Venenosa?
Eu tenho dito mais recentemente que eu me reconectei ao carimbó, né? Porque como nós todos aqui no Pará, e sendo negros e sendo das camadas mais populares, de alguma forma nós temos o carimbó na nossa vida, porque é uma ancestralidade mesmo, né? É a cultura popular, é um patrimônio, então a nossa memória sonora, a nossa memória cultural carrega o carimbó. Só que eu tive a possibilidade de me reconectar com o carimbó. Eu associo de forma direta duas coisas, de forma indireta muitas, né? Mas de forma direta, uma curiosidade é que quando eu entrei no curso de comunicação aqui na UFPA, eu fiz o laboratório de jornalismo impresso 1. E nesse laboratório, não me lembro como foi o método, se foi sorteio, se foi escolha, não lembro mesmo. Mas eu sei que nós dividimos várias equipes para fazer o primeiro jornal projeto, né? E esse jornal eu fiquei com uma matéria para entrevistar o mestre Verequete. E eu fui até a casa do mestre Verequete. O mestre Verequete, nesse ano, que era 2006, completava 94 anos de idade. Estava bem dodói, já não se apresentava, mas ele estava num projeto que era projeto O Rei dos Tambores. Verequete, O Rei dos Tambores, coordenado pela Laurenir Peniche, que também é professora aqui da Universidade Federal do Pará. E esse projeto, ele compõe um doc, que é o Chama Verequete, um e-book com cifras e letras das principais músicas do Verequete e um CD com os clássicos dele. E ir na casa do mestre, conhecê-lo e ver ele cantando com toda aquela idade, já com uma debilidade física, assim, me deixou muito sensível a pensar o que era o carimbó, afinal de contas, se um grande, na minha cabeça, um grande nome que eu conhecia do carimbó estava naquela situação, né? Ele morava ali no intermédio entre a cremação e o Jurunas, uma casa bem simples, poucos recursos, enfim. E eu me lembro que eu dei um destaque na matéria que eu escrevi sobre ele receber uma aposentadoria que à época pagavam, né, para ele como mestre, que não chegava à época a R$1.000, a esposa dele falar que não dava nem para comprar os remédios dele. Esse foi um fato. O outro fato foi que quando eu também entrei no curso de comunicação, eu já era de Coraci, eu moro em Coraci desde 6 anos de idade. Mas eu não conhecia o espaço cultural Coisas de Negro, justamente por conta desses fatores nefastos, né? Tanto da questão da falta de acesso, democratização e mesmo da indústria cultural, eu diria, né? A gente estuda aqui, já que estuda aí, estamos falando também entre professores e alunos. Porque eu era de Coraci, o Coisas de Negro fica a 10 minutos da minha casa, mas eu não conhecia. Eu precisei entrar na UFPA, submetida a todo esse processo. Todo mundo sabe como é o vestibular, vindo de escola pública, para eu chegar aqui, conhecer Luciane Bessa, que à época já era estudante de jornalismo e já estava uns anos aqui na graduação, e que já trabalhava com carimbó. E ela, nesse período, fazia um projeto lá no Coisas de Negro. E eu via a Luciane ensaiando carimbó aqui numa sala, que à época depois virou sala de informática, mas na época era uma sala de audiovisual aqui do ILC. E nesse dia ela me falou muito sobre carimbó e ficou ouvindo muito carimbó. E aí, quando essas duas coisas se conectaram, aí eu quis e começar a ir para coisas de negro. Conheci o nome, depois fui conhecer a casa, e disso aí eu nunca mais saí. Eu passei mais de 10 anos e em 2016, exatamente 10 anos que eu frequentava a casa, eu fundei o Cobra Venenosa. Então, por isso que eu considero um processo de reconexão.
No meio dessa história, tu ainda fizeste mestrado, não foi, Priscila?
Exatamente. Enquanto eu ia aos domingos pra lá, pra roda, me acabar de dançar carimbó, que eu já conhecia Mestre Nego Rai, Ney Lima, Mestre Tomás Cruz, Gleidson Carreira, toda a galera do Coisas de Ney eu já conhecia, Buiú, Luizinho. Aos domingos eu ia pra lá me acabar e durante a semana eu tava aqui trabalhando no Sindicato de Técnicos Administrativos, trabalhando no Sindicato de Docentes, fazendo mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Eu sou mestre em Ciências Sociais com ênfase em Sociologia. E eu fiz a graduação, fiz o mestrado e trabalhei como jornalista, não no jornalismo comercial tradicional, mas como assessora de imprensa em organizações e sindicatos durante 10 anos. E foi todo esse processo, eu, inclusive, de sempre essa coisa da exigência, né? Eu, a minha família é muito uma família comum, trabalhadora, que sempre ganhou pouco e batalhou para viver. Então, quando eu entrei na universidade, sendo a primeira filha de parte de pai, de parte de mãe, de parte de padrasto a entrar na universidade, então sempre teve uma cobrança muito grande comigo. Eu tinha que dar certo, né? E dar certo significa ganhar dinheiro na sociedade, né? Só que por 10 anos eu sustentei isso, e aí eu não consegui mais, porque eu já estava adoecendo, num processo de mesmo uma depressão, nunca diagnosticada, porque eu nunca fui procurar atendimento, mas eu estava muito, muito triste, muito perdida. Para mim não fazia sentido todo mês trabalhar, trabalhar, acabar meu dinheiro, e mês seguinte trabalhar e pensar que eu ia passar a vida fazendo isso. Então, eu considero que todo esse processo me fez me transformar na artista que depois eu me transformei. Eu precisava de algo que não era só essa coisa de dar certo como as pessoas entendem, né? Dar certo ganhar bem, dar certo ser jornalista, dar certo ser mestre ou ingressar na carreira acadêmica. Eu pensava em tudo isso e isso não me motivava. E aí eu só fui me sentir realmente motivada quando eu larguei todo, entre aspas, esse projeto de dar certo e me joguei no carimbó. Eu considero que hoje eu dei certo.
Bacana, Priscila. Ainda nessa tua trajetória, né? Tu sempre teve também uma atuação muito presente em movimentos sociais, seja aqui do próprio movimento estudantil ou outros movimentos sociais, né? E de alguma forma isso acaba repercutindo também no próprio trabalho do Cobra Venenosa. Eu queria que você falasse um pouco disso.
Eu sempre, desde a época da escola, sei lá, eu me lembro que na minha primeira série eu era representante de turma, assim. E dentro da minha comunidade, eu também sempre fui uma criança e depois uma jovem muito ativa, de grupo de jovens da igreja, lia na igreja, cantava na igreja, organizava com as vozinhas e titiazinhas as novenas. Eu sempre fui muito coletiva. Sempre foi uma forma de extravasar outras coisas. Então, eu não fui uma jovem com muita liberdade para ir para festa, para ir para show, para fazer o que muitos jovens normais fazem. Por um lado, hoje eu até agradeço, porque também dispersa muito e eu acho que eu também me formei muito não fazendo isso. Mas, então, a minha válvula de escape era ser essa pessoa que estava sempre organizando coisas. Quando eu entrei na universidade, isso também me reconectou, porque o Centro Acadêmico fez a Semana do Calouro. E apesar de tudo que a universidade faz de pompa para receber os alunos, o que mais me chamou a atenção pela vida que eu tinha tido, que eu sempre tive uma vida de muita batalha, minha mãe sempre batalhou muito, eu tinha só o nível médio, meu padrasto só o nível médio, pedreiro, minha mãe auxiliar de farmácia. Então, toda a pompa que a universidade vendeu não me tocou, porque aquilo ali era como se fosse óleo e eu água, ou vice-versa. Mas a fala do centro acadêmico, a fala do diretório acadêmico e os movimentos sociais dentro da universidade, aí sim, era tipo, era água com água, sabe? E aí isso desaguou na minha história ao longo da universidade, do mestrado, das assessorias, porque eu já tinha muita facilidade, porque já era minha vida falar em público, organizar, estar coletivamente. E para mim era o que fazia mais sentido, porque eu sempre achei o mundo muito injusto. E eu não conseguia conviver com aquilo, era muita coisa, e aí eu comecei muito a meditar. E quando eu me reconecto com o carimbó, hoje eu posso dizer que eu já sei tocar um tambor, que eu já sei tocar maraca, eu tenho aprendido a cantar, mas eu, por muito tempo, eu sabia que eu era jornalista, mestre em sociais e ativista. Então, 50% do Cobra, quando começa, é essa Priscila. Essa Priscila que fala no direito às mulheres, que denuncia o racismo, que denuncia, inclusive, o racismo ao ritmo do carimbó, porque como é um ritmo de matriz africana, indígena, popular, é muito perseguido. tava conversando com um amigo que acabou de vir de Recife, e ele dizendo: Priscila, é impressionante como em Recife você não precisa perguntar onde vai ter o frevo, onde vai ter o maracatu, porque você tá em qualquer lugar e passa, e é estimulado, e todo mundo vai pra rua. E aqui a gente não pode colocar o tambor em nenhum lugar que chega a guarda municipal com truculência, chega a polícia militar com truculência, o ver o peso proíbe os mestres de tocar. Então, assim, aqui no Pará, fazer carimbó já é ser ativista, sabe? Os mestres, eles realmente têm uma história de muita resistência, porque eles sempre foram marginalizados, eles não são tratados como mestres e muito menos como artistas. O carimbó não tem espaço para fruir, para criar, para se consolidar. O carimbó ainda é visto como algo de calendário, como algo folclórico, e não é. É manifestação genuinamente da musicalidade, do ritmo paraense. Então, assim, eu considero que eu só poderia mesmo fazer carimbó tendo a trajetória que eu tive, porque talvez se eu fosse dos Estados Unidos eu fizesse hip hop, talvez se eu fosse da Europa eu fizesse rock, mas eu nasci no Pará, nasci negra e nasci na periferia. Então, pra mim, eu acho que fez todo sentido na minha vida. Não entendi quando isso foi acontecendo, mas hoje eu já tenho essa leitura, que teve tudo a ver. Eu sou a militante e por isso fui pro carimbó, e sou do carimbó porque sou militante, e sou resistência no carimbó e na militância porque sou mulher negra periférica.
Bacana, Priscila. Bora começar o programa ouvindo música. O que a gente vai ouvir no final desse primeiro bloco?
Então, pra seguir aí nessa energia que a gente já tá falando, né, vamos falar sobre resistência. E esse ano eu fui premiada no primeiro festival Zélia Amador de Deus de cinema periférico com o Manifesto Marielle Vive, que é um vídeo performance, que é uma faixa do disco do Cobra, faixa 8, do primeiro disco Carimbó Cobra Venenosa. Então, com vocês, Manifesto Marielle Vive. Quem quiser conferir, vai lá no YouTube pra assistir esse vídeo premiado no primeiro festival Zélia Amador de Deus.
A gente confere então esse trabalho do Cobra Venenosa e a gente volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Caos na via de asfalto. Umidade gotejada de lágrimas, suor e ímpeto espalha humus no concreto. Na gota de cada sangue derramado floresce teimoso orvalho de novas manhãs. Vozes ecoam gritos rebeldes em despedida. Corpos latejam na preta resistência. Ventos inquietos dão sinal. Tuas asas são pra voar além de Aruanda. Marielle vive. Ventania e força nos braços de Oiá. Marielle vive. Ventania e força nos braços de Oiá.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Dia 2 de fevereiro é dia de Iemanjá.
Bate-papo musical tá de volta. Aqui no estúdio hoje a gente recebe a Priscila Duque, que lidera aí, e na verdade junto com outros colegas, com outros artistas, o trabalho do Carimbó Cobra Venenosa. Acabou de lançar agora em 2019 o primeiro disco. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, mas a gente vai falar de outro aspecto importante, Priscila, agora nesse segundo bloco, que você estava falando um pouco dessa perseguição, essa falta de espaço, de democratização, de valorização do carimbó mesmo. E há alguns anos a gente vem ouvindo essa história, e na verdade algo que de alguma forma é positiva, mas ela também ainda tem muitos desafios a ser implementada, que é a patrimonialização do carimbó, né? E vocês aí com um grupo novo, como é que vocês se inserem nesse debate também, que movimenta muito esses grupos de cultura popular?
Então, o processo de patrimonialização, ele não foi algo voluntário, né? Ele foi algo arrancado, ele não foi um presente, né? E eu acho que é por isso que a gente ainda segue em luta. E eu digo a gente porque eu me incorporo nessa luta recente, mas os mestres que me antecederam, quem puxa essa luta de forma direta pelo reconhecimento do título de patrimônio junto ao IPHAN é a comunidade de Santarém Novo, que é a comunidade de São Benedito, lá de Santarém Novo, que envolve os Quentes da Madrugada e que envolve a festividade de São Benedito, que é uma festividade que acontece há mais de 100 anos. Então foi a partir daí que vários mestres, um coletivo de mestres no estado do Pará inteiro, o estado do Pará não tem carimbó, o estado do Pará tem carimbós, tem regiões, tem sotaques, tem poéticas, formas diferentes de existir dentro da tradição. Então esses mestres se organizaram mais de uma década, até que em 2015 o carimbó foi titulado como patrimônio. E aí o que isso repercute? Isso repercute em uma maior curiosidade a nível nacional e internacional no carimbó. Isso repercute na necessidade de adequação dos meios de comunicação a essa demanda, porque é instituído pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, que é um patrimônio imaterial brasileiro. Então, o paraense e institucionalmente também precisa se relocalizar nesse contexto. Porém, na esfera da valorização, eu percebo que a visibilidade e a valorização não caminham juntos. Eu vou te dar um exemplo muito real. Hoje, um grupo de carimbó, às vezes, tem de 12 a 16 pessoas no palco e dificilmente consegue ganhar um cachê que corresponda a R$100 para cada pessoa. Às vezes não corresponde a R$50 para cada pessoa. E isso é impraticável, por exemplo, se você for pensar no próprio maracatu ou no frevo, que é a mesma coisa que o carimbó é, há mais tempo, patrimônio imaterial. Então, assim, o carimbó tem ganhado visibilidade, mas, sobretudo, quem tem mais visibilidade não é o carimbó patrimônio. O carimbó patrimônio que é considerado é o carimbó pau e corda, que é o carimbó tradicional, que é repassado na oralidade, que tem a questão do modo de vida, que tem a questão da coletividade, que tem a questão de um trabalho comunitário, de autogestão, territorial. Isso é manifestação cultural, né? Existem várias formas de comerciais que o carimbó tem sido vendido, mas o carimbó como patrimônio, ele tem uma suposta visibilidade que não acompanha a valorização, porque os mestres continuam morrendo sem assistência, porque os grupos de carimbó às vezes só ganham transporte para se apresentar, porque se os grupos não fizerem com as suas próprias mãos suas roupas, não tem uma estrutura de Estado ou mesmo privada que financie, que patrocine um trabalho sistemático, com qualidade, né, com menos sacrifício. Aí eu vou dar um outro exemplo. Eu estou na cidade, entre muitas aspas, eu tenho muitos privilégios diante de quem está no interior. E ainda assim, o meu grupo tem 4 anos e inúmeros bares da cidade simplesmente não abrem as portas porque nós somos carimbó, pau e corda. Inúmeras vezes eu já tive que retirar meus tambores de lugares públicos e turísticos quando turistas, pesquisadores de vários lugares do mundo e paraenses estavam se divertindo, mas foi retirado porque era perturbação, porque era barulho. E isso não muda em nada o início da colonização, isso não muda em nada o início da república, isso não muda a mesma perseguição a um tambor. Ainda que patrimonizado, enfrenta o racismo. E aí, o grande risco e a grande luta que eu penso que hoje a gente faz aqui no Pará, as pessoas que têm um pouco mais de consciência, e sobretudo, claro, e principalmente os mestres, é que o carimbó não seja o novo samba ou o novo funk ou o novo hip hop, entre aspas, onde historicamente, por exemplo, Cartola morreu super pobre, Cartola morreu com várias limitações, e hoje o samba que nasceu preto e no morro é branco e toca na Zona Norte e nos lugares mais elitizados do Brasil e do mundo. Assim como aconteceu, o funk nasce no morro, mas hoje no morro, quem vai pro morro é assassinado em massa, e as pessoas ricas e brancas que sempre criminalizaram o funk podem dançar funk em qualquer boate caríssima, onde você paga R$20 por uma cerveja importada. Então, quer dizer, o carimbó, na minha avaliação como pesquisadora, né, como mestre e que vem da área das humanas e sociais, eu tenho essa preocupação muito forte sobre até que ponto a gente não está caindo no mesmo precipício de virar um ritmo que, para ser reconhecido, precisa ser embranquecido e elitizado. Então, a minha luta também é nessa contramão, mas eu considero que a luta mais forte nessa contramão é dos mestres. Eu tenho aprendido com eles a resistir fazendo um carimbó que sabe seu lugar e que sabe sua importância política e territorial, porque a gente está falando de Amazônia, e a Amazônia é a última fronteira saudável do planeta, né? Todos os olhos estão para cá, nossa comida, nossa roupa, nossas plantas, nossas ervas medicinais, nosso território. Então, assim, o nosso carimbó também, o nosso ritmo também. Tenho brincado que a galera quer chegar aqui, botar a gente numa jaulinhas e levar para onde for, deixar a gente ali cantando.
E, Priscila, uma coisa interessante de tudo isso que tu falaste, lógico que tudo era super importante, mas uma curiosidade, até porque, como tu falaste, existem sotaques do carimbó, né? E, por exemplo, você estava falando da importância, anteriormente, da importância do carimbó na região de Icoraci, do papel que o Coisas de Negro vem desenvolvendo ali na região. Eu queria que você falasse um pouco dessa realidade do carimbó de Belém, de Icoraci, que é diferente de Marapanim, de Santarém Novo. Eu queria que você falasse um pouco desse cenário desse carimbó em Icoraci.
Por falar nisso, né, foi comemorado 20 anos da roda de carimbó do Espaço Cultural Coisas de Negro, que a primeira roda aconteceu em 2000. Então, de lá pra cá, foram 20 anos passando por cima de notificação de fechamento, passando por cima de truculência, de abordagem de polícia militar, passando por cima de denúncias de vizinhos. Nego Rai, que é o mestre, dono da casa, assim como a Ângela, sua companheira, e a família dele, tiveram que fazer várias reformas, tiveram que ir em luta de fazer várias parcerias para ganhar vários editais, tiveram que se reinventar ao longo desses 20 anos de diversas formas para conseguir garantir essa casa e se considerar que uma casa de tradição, né, e de cultura negra. Então, o carimbó em Icoraci, Icoraci antes, né, há umas décadas, 4 décadas atrás, era um lugar tipo de veraneio, como hoje é Cotijuba, né? Então, as famílias classe média iam daqui do centro passar suas férias em Icoraci, né, na beira da praia, enfim. Lá já foi cenário de filmes e um monte de coisa. Das últimas 4 décadas para cá, os processos, né, de habitação irregular, não diria irregular, de habitação aleatória e desassistida, várias massas de pessoas foram indo e ocupando Icoraci sistematicamente, que aí hoje é a nova Augusto Montenegro e já é uma Icoraci popular, né, uma Icoraci que tem uma parte com hábitos interioranos ainda, porque as pessoas mais velhas ainda têm aquela coisa de tu vai no centro, tu vai em Belém.
Vai lá embaixo.
Eu já ouvi gente falando lá embaixo, não é muito da minha família, mas a galera fala assim, na minha família, fala, tu vai pra Belém hoje? Eu falo, sim, a gente tá onde, gente? A gente tá em Belém. Porque essa relação de que Icoraci era uma outra coisa. Então, no carimbó, o que que refletiu isso? Verequete fez história em Icoraci, né? Verequete, por exemplo, surge ali na Sexta Rua, fazendo com Verequete seu conjunto Irapuru. Hoje, Icoraci tem pelo menos mais de uma dezena de mestres vivos com grupos em atividades. Mestre Nazaré do Ó tem um grupo de parafolclórico, um grupo de carimbó de raiz. Mestre Nazaré do Ó é parceira e contemporânea de Mestre Jaci, que tem os Caçulas da Vila, com 19 anos de história. O Espaço Coisas de Negro tem 20 anos de história. Então, Icoraci é um celeiro muito forte do carimbó pau e corda e dos saberes, né, do fazer carimbó. Dentro de Belém, Icoraci representa um polo muito importante. Em Belém, nós temos o carimbó Sankari, por exemplo, que é, inclusive, da onde a Dona Nete começa a cantar com carimbó pau e corda, né, lá no, na Álvaro Adolfo, que é onde mora Mestre Lucas Bragança, sua companheira Neyri Rocha, que fazem parte da campanha do Carimbó Patrimônio. É de onde veio o Douglas Dias, que hoje também é percussionista, bem conhecido aqui na cidade, que também é egresso aqui da UFPA, já tocou também com Dona Onete. E ali na Álvaro Adolfo eles faziam todos os anos o aniversário do Verequete, ainda fazem, né? Esse ano, por exemplo, foi o o 10º ou 11º Pau e Corda do Carimbó, que é um festival só com Carimbó, Pau e Corda. Na região metropolitana, a gente tem em Santa Isabel também, Mestre Cazuza, Unidos do Paraíso, que é um grupo aqui da região metropolitana. Tem uma galera que movimenta Carimbó, Pau e Corda aqui na Terra Firme e aqui no Tucuduba. É, vários grupos, tem um grupo que é bem recente, que é o Tamoatá do Tucunduba, que é um grupo bem novo, inclusive, acho que não tem nem um ano ainda de atividade. É, então, assim, Belém, meio que as pessoas que vieram de vários municípios fizeram da sua forma, em cada bairro, uma forma de carimbó. Porque tu vai ver também diferenças dentro de Belém dessas expressões nos interiores. Mas os sotaques também do carimbó no estado, tu vais ver, por exemplo, que no Marajó eles tocam... Não é diferente, mas tem uma peculiaridade. Não é diferente, não é outro ritmo, é o mesmo ritmo. Mas assim, tu vais ver que lá em Soure, lá na Ilha do Marajó tem uma peculiaridade. Lá em Santarém Novo tem outra. Lá na região do Salgado, em Fortalezinha, vai ter outra. E Icoraci, Belém, eu penso, né, do que da vivência que eu já tive, que pega um pouquinho de cada coisa. E por isso, às vezes, você vê, assim, três grupos de Belém e, às vezes, nenhum dos três tem uma forma, entre aspas, igual de fazer, entendeu? Que são essas interferências e essas influências dos sotaques a nível de Pará, assim.
Isso é bacana da gente ouvir de ti, Priscila, até porque tu ainda é jovem mesmo, né? E, assim, geralmente se fala dessas manifestações populares como tradição e se associa a tradição como coisa do passado, né? E academicamente mesmo e na vida mesmo a gente presencia que a tradição ela se renova, ela dialoga com o que há do presente, com o que há do passado, até com o que há do futuro e com as novas gerações. Enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Que o carimbó, ele também se renova e tem esse diálogo com o presente, né?
Exatamente, assim, ó, eu tenho 32 anos hoje, né? Então, assim, quando eu comecei a tocar carimbó, eu comecei me reconectando e eu só queria tocar carimbó, meio que virou minha religião, assim. Eu me sentia plena quando eu tava tocando, quando eu tava cantando, quando eu tava dançando, ouvindo os mestres tocarem. E aí, só que quando eu comecei a fazer carimbó mesmo, tipo, quando eu comecei a me atrever a pegar uma letra minha, que eu nem considerava letra, eu considerava tudo meu era texto, texto, texto. Então eu escrevi mais um texto. E depois eu fui vendo que tudo aquilo, ou várias coisas daquilo, poderiam virar música. E aí eu comecei a pensar assim, mas será que isso é carimbó? E aí, aqui e ali, uma pessoa mais velha vinha e dizia, menino, mas isso, esse carimbó de vocês é diferente, isso não é carimbó, boba. Aí eu olhava, tem tambor, tem maraca, tem banjo, não tem guitarra, não tem bateria, não tem baixo, é carimbó, né? Só que aí eu ficava assim, poxa, mas não, tenho que fazer carimbó, não, mas mas eu quero fazer um carimbó com experimentação, mas aí será que ainda vai ser carimbó? Enfim, resumindo a coisa, o que é que eu penso hoje também? Tem todo um processo de amadurecimento assim na minha forma de ver. O nome do disco, acho que é bom até pra falar nisso, a galera mais velha dizia que o nosso carimbó era muito diferente, aí e alguns diziam que não era carimbó. E aí, a galera que são as bandas, que a gente nunca se intitulou banda, a gente se intitula muito mais como movimento, como grupo, porque a gente queria fazer essa referência ao carimbó tradicional. A gente não queria fazer referência ao carimbó comercial. Então a gente se intitulava grupo ou movimento. Mas a galera das bandas dizia que a gente não fazia nem música, entendeu? Porque como a gente misturava carimbó com poesia, uma hora declamava, uma hora tocava, uma hora um arranjo, uma hora outro, então as bandas não consideravam a gente música e o carimbó tradicional não considerava a gente carimbó. E aí, no processo de qual vai ser o nome do disco, eu carimbó, cobra venenosa. Porque não é banda, já que a gente não é música, e já que a gente não é o carimbó que os mestres ou que determinados pontos de vista diz, então nós somos o carimbó cobra venenosa.
É o seu próprio estilo.
Exatamente.
E o que a gente vai ouvir do Cobra Venenosa agora, então, Priscila, pra fechar esse segundo bloco?
Então, já que a gente tá falando dessas experimentações dentro do carimbó, tem uma letra que é Velório do Caranguejo, que é a composição do mestre Lorival Igarapé, que é um mestre do carimbó pau e corda, que tá no nosso disco, inclusive beijão, mestre Lorival Igarapé. E essa música tem um arranjo muito peculiar, assim, que todas as vezes que a gente toca, a galera fica assim, louca, assim, pula, canta e depois, desse carimbó muito maluco. Com vocês, Velório do Caranguejo.
A gente volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
We'll be right back. seja satisfatório, pra acender pros convidados na passagem do velório, pra acender pros convidados na passagem do velório. A vida do caranguejo tem um tempo muito curto, não é porque morre um que mangal vai ficar de luto, não é porque morre um que mangal vai ficar de luto.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Arreda homem que aí vem mulher. Arreda homem que aí vem mulher. Gira a princesa do candomblé. Pergunte para ela que ela diz quem ela é.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Bate-Papo Musical e com a gente hoje é a Priscila Duque. Está aqui falando sobre o trabalho do Carimbó Cobra Venenosa. A gente já falou de muita história bacana, conhecendo um pouco mais também sobre essa tradição e sobre a inovação que o grupo se propõe também. E uma coisa que chama a atenção, Priscila, no trabalho de vocês é justamente isso, né? Que às vezes pode causar estranhamento, né? Mas um aspecto que chama a atenção é porque vocês trazem um pouco dessa militância que você estava abordando anteriormente, seja a questão, por exemplo, da religiosidade afro, a questão da mulher, dos grupos negros. Isso tudo está muito presente no trabalho de vocês. Eu queria que você falasse um pouco do que inspira vocês a tocar nesses assuntos, essa militância política mesmo. Você apresentou anteriormente o Manifesto Maria de Vive, né? Então tudo isso está muito presente, né? Como é que isso se insere? Como é que o diálogo pode ocorrer entre Carimbó e esses aspectos?
Na verdade, eu costumo dizer que a gente não resiste por opção. A gente resiste por falta de opção. Então, quando a nossa música aborda questões da sociedade que são problemáticas e que são polêmicas e que são conflituosas, não é por opção, é por falta de opção. Porque eu penso que existe muito conteúdo. A gente vive na era da informação, na era das redes sociais, na era da falta de referências e de falta de solidez nas coisas. Então, dentro disso tudo, não me resta outra opção a não ser apresentar solidez, apresentar profundidade, apresentar o problema, porque assim, existem muitas coisas supérfluas ocupando tempo e espaço, virtual e material, e eu não quero ser mais uma delas, por falta de opção. Porque eu queria poder simplesmente pensar que música é entretenimento. Mas eu sou egressa do curso de comunicação e eu sei que música é indústria cultural também. Música também é dominação. E se ela também é dominação, ela pode ser libertação. Então eu costumo dizer que a nossa música é música para além dos ouvidos. É música para balançar o corpo e sacudir a mente, ou vice-versa. É música para cortar a carne, sabe? Para indagar, é música para atravessar além do ritmo, porque a realidade brasileira tá muito visceral, violenta, sabe? Catastrófica. Então, assim, até quando a gente pensa que não se posiciona, a gente está se posicionando. Quando eu estou alheia de um debate, eu estou me posicionando. Eu estou dizendo que, no mínimo, eu não me importo com aquilo. Então, estar na sociedade brasileira hoje, para mim, requer certo compromisso. Seja um compromisso com uma política estrito senso direta, seja um compromisso com a minha própria vida, que é fruto de uma vida social, né? Nós não somos ilhas. Então, eu sou comunicadora, eu fui financiada pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Cultura, que já fui premiada, que são órgãos públicos, e eu penso que eu tenho que dar algum retorno para a sociedade que me financiou. E para mim, quando eu dialogo com a sociedade sobre a necessidade da conscientização dela, eu estou fazendo meu papel social. apesar de que vai ter sempre quem diga que vai, isso vai ser o chato ou isso vai ser o nada a ver, na minha avaliação, esse é meu compromisso social. Eu não preciso ser eleita prefeita, vereadora, governadora ou dizer que sou política para poder ser reconhecida como alguém que interfere socialmente. Todos nós, o papel do indivíduo na história é sempre muito importante. E dentro dessa sociedade, eu acho que é isso. A gente, de alguma forma, tem que se posicionar. A minha forma de se posicionar, me posicionar, já foi nessa política que vai com a bandeira na mão, que vai com o panfleto e que vai no carro-som, já foi. Mas eu acredito que isso, dentro de uma sociedade altamente desacreditada no sistema político, é mais do mesmo. E eu me lancei nesse desafio de trabalhar com a alegria das pessoas. E a cultura popular é alegria, a música é alegria. Mas por que que a alegria tem que ser vazia? A gente, por exemplo, todos nós jovens, assim, a gente canta hoje grandes clássicos da década de 60, de 70 e fazem a gente pensar. Então, eu penso que a alegria não precisa ser vazia e a alegria não precisa ser supérflua ou banal. A alegria pode ser densa, a alegria pode ser uma reflexão, sabe? Eu posso ficar alegre por ser atravessada por algo que vai me fazer questionar dias alguma coisa, sabe? Então, dentro disso, por exemplo, a gente tem o nosso disco gravado ao vivo nos Estúdios da Cultura, Feminista, que é uma poesia, né? Uma poesia incidental com um arranjo experimental que eu declamo sobre as mulheres. A gente tem, por exemplo, Flor de Mororé, que é uma composição coletiva do movimento Vacas Profanas e que fala, faz uma inversão da lenda, né? Cria uma lenda, que é a lenda da Flor de Mororé, que é homem e mulher, no momento que o Brasil é um dos que mais mata travestis, gays e que é extremamente homofóbico e machista. A gente canta que Mororé, Mororé é homem e é mulher. Então a gente, por exemplo, vai falar sobre o nosso bairro, quando todo mundo diz que o Outeiro é um lugar para pobre, é um lugar de farofeiro, a gente pega e não se incomoda com isso e canta, eu vou para Outeiro eu vou conhecer linda Praia do Amor. Ainda quando a frase diretamente não é política, porque eu estou enaltecendo um bairro que é mega marginalizado dentro da cidade, e eu estou cantando isso num casamento de gente rica, e eu estou cantando isso no Rio de Janeiro, e eu estou cantando isso em Salvador. Então eu penso que o nosso trabalho, ele enfrenta muitas barreiras. A gente já deixou de tocar em vários lugares, porque donos de casas e produtores já chegaram comigo, na minha frente, para dizer que a gente podia fazer um carimbozão para a galera dançar, para a gente organizar o nosso repertório para ser mais dançante. E eu disse não. Então, porque eu digo que eu não, se fosse para eu ser uma mercadoria, eu poderia ser uma mercadoria como jornalista, como uma série de coisas. Eu sou mestre, poderia me mercantilizar de diversas formas. Eu optei por não me mercantilizar dessas formas. Eu não vou me mercantilizar no carimbó.
Bacana. E Priscila, lógico, todo esse trabalho, tu está à frente, mas é um trabalho coletivo, né? Tem uma equipe, um corpo de músicos, artistas envolvidos e que torna toda essa experiência mágica. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, dessa equipe que faz o Carimbó Cobra Venenosa.
Então, o Carimbó Cobra Venenosa realmente é um movimento, eu sempre digo isso, as pessoas ficam assustadas, mas é a mais pura verdade. Se vocês forem no nosso Instagram, nós temos hoje cerca de quase chegando a 3 mil curtidas e mais de 500 postagens. Se você for ver, assim, eu ainda não parei para fazer isso. Quem tiver essa disposição até faz e me manda uma mensagem. Inúmeras pessoas já cantaram, tocaram ou trabalharam com Cobra Venenosa de diferentes formas. Por quê? A gente conta com apoios, a gente conta com aquela pessoa que naquele momento pode, semana que vem consegue um emprego, não pode mais, ou viaja, muda de cidade, ou vai, entrou no mestrado, tem que se dedicar, ou engravidou, vai ter que cuidar de um filho. No geral, praticamente todo mundo que passou pelo Cobra ainda tem uma relação de afeto muito grande. Esse disco, especificamente, para eu focar nele, para tentar dar nomes, perdoe já se eu esqueci alguém, ele tem dois momentos. Tem um momento que são as faixas bônus, que é o final do disco, que foi gravado ao vivo na Rádio Cultura, no programa Protótipo, e dessa gravação participou Rodrigo Etnos, que é também do Lauvaite Penoso, que foi um parceirão, tocou muito tempo com a gente, Flávio Gama e Antônia Conceição, que são da Marambaia, do Boi Vagalume, lá do Centro Comunitário da Marambaia, que são do Carimbó Pau e Corda e também vendem instrumentos na Praça República. A gente teve a participação que fundou o Cobra comigo, Hugo Caetano, que é compositor de uma parte das músicas do disco, e a Neia, Edneia Smith, que também tocou por 2 anos com a gente, chegou aí pro Rio de Janeiro pra nossa turnê independente. Essas são as músicas ao vivo. Aí nós temos as músicas de estúdio. Essas músicas de estúdio, a gente conseguiu ganhar um prêmio aqui na Universidade Federal do Pará, o 6º prêmio ProEx de Arte e Cultura, em parceria com a Nakuya, com o Matheus Botelho, PH, à época. Hoje em dia a Nakuya ainda é nossa parceira, e aí nesse processo de vencer o prêmio, quem nós gravamos esse disco no Estúdio Z, sob a responsabilidade do Thiago Albuquerque, e participaram da gravação do disco inúmeros músicos, que eu não vou lembrar todos, mas Rodrigo Etnos, Hugo Nascimento, Hugo Caetano, Melk Moraes, Lucas Freitas, Mestre Sapucaia, eu, Priscila Duque, Raíra Maciel, Liz Ferreira, Daniela Gatinho, Samara, Ranieri, nossa, Ednei Smith também participou, tocando, né? Toda essa galera participou tocando. Aí a Ney Lima pela Paz, Mestre Tomás Cruz, porque são 8 músicas e cada uma dessas músicas, de alguma forma, narra os territórios por onde a gente passou, sejam territórios simbólicos ou territórios físicos. Então, várias pessoas participaram. A produção musical é assinada por mim, pelo Hugo Caetano, pelo Rodrigo Etnos e pelo Ney Lima. Nós 4 fizemos a produção musical do disco, das 8 faixas gravadas em estúdio. As composições são minhas, Hugo Caetano, Mestre Lorival Igarapé e Renato Caranã, que é um parceiro também da luta política e que é cordelista. Os vocais, sou eu, Hugo Caetano e Mestre Ney Lima. Mestre Ney Lima participa de uma música, que é o Carimbó Vem de Bike. As outras todas são interpretadas por mim e Hugo Caetano. Um na primeira voz, outro na segunda. A gente fica alternando ali. Tem músicas que eu canto, tem música que ele canta. Então é isso. Dá pra ver que só no disco a gente brinca que não é uma ficha técnica. O disco é um pergaminho técnico. O Irandê Gomes também foi o músico que tocou na gravação do disco. Então dá pra perceber só na gravação desse disco que nós somos um movimento, porque foram mais de, sei lá, uma média de 30 pessoas que participou de alguma forma, ou tocando, ou produzindo, ou cantando o coro com a gente no primeiro disco homônimo ao grupo Carimbó Cobra Venenosa.
E esse disco, Carimbó Cobra Venenosa, já está disponível para quem quiser acompanhar nas plataformas de streaming, né, Priscila?
Exatamente, a gente lançou em 2019 para ver como é luta no Carimbó Pau e Corda e no Carimbó Periférico. Então a gente só conseguiu agora, no início de 2020, com a parceria da Nakuya novamente. Gratidão, Tainá Barral, gratidão, Matheus Botelho, toda a galera da Nakuya, vocês são muito especiais, foram muito importantes para esse trabalho. A gente conseguiu agora, no início do ano, lançar para as plataformas. Então, falando no bom paraense, eu sou um pouco tchonga para falar essas coisas de plataformas digitais, mas assim, tá lá nas principais plataformas, tá lá no Spotify, em todas as outras. Vocês podem conferir, joga lá no Google, Carimbó Cobra Venenosa.
Tá certo, e isso é um grande acontecimento para um grupo que tenha quase 4 anos apenas, né, de trajetória, né? Já tem um disco, uma trajetória assim consolidada, mas o que vocês esperam ainda para o futuro? O que a gente pode esperar agora em 2020 ou para o futuro além do Cobra Venenosa, Priscila?
Eu digo assim que as forças, né, ancestrais de alguma forma nos abençoam muito, assim. Eu já fui muito cética, já fui muito materialista. Eu digo que o Carimbó quebrou com tudo isso, assim, não consigo. Eu sinto uma coisa no Carimbó que não tem como explicar pelo materialismo e pelo ceticismo. Então, assim, 2020 começou assim com tudo. 2019 terminou com tudo e 2020 começou com tudo e meio. A gente lançou o disco nas principais plataformas. Em fevereiro, a gente realiza o nosso primeiro show no 4º Festival Independente de Trancoso, na Bahia. Um final de semana antes do carnaval, fazendo barulho aí pra galera aí da Bahia e do mundo, né? Que a gente sabe que lá é um turismo internacional pesado. E esse show marca a minha saída de Belém por esse semestre. O primeiro semestre de 2020 estarei fora da cidade até julho, fazendo aí, pretendo passar pela virada cultural, tudo de forma independente, tudo como eu trabalho aqui em Belém, buscando caminhos, transpondo barreiras. Então vamos tocar na Bahia, vou chegar até a virada cultural, realizar uma noite amazônica. Em julho devo passar por Alter do Chão e volto em agosto na Semana do Carimbó. A nossa meta é no segundo semestre começar a gravação do nosso segundo disco. A gente já tem muita música pro segundo disco. Inclusive, a gente tem uma música muito especial, que foi um presente da Rosana Vieira, que é uma matriarca que eu considero do Cobra hoje, que ela é mãe do Eron Rodrigues, que é nosso percussionista, e sogra da Raíra Maciel, que também é nossa percussionista. E ela me presenteou no final do ano passado com Labareda, que ela disse: Priscila, Priscilinha, meu amor, que ela me chama assim, eu tenho uma música que é a tua cara. E aí essa música, que é Eu Sou Labareda, vai ser a nossa música de trabalho do disco que a gente pretende gravar no segundo semestre de 2020, quando eu voltar desse rolezão aí pelo país.
Um rolê angariando aí novos fãs, angariando novas mentes e corpos, como você falou anteriormente, né, Priscila? Para finalizar o programa, as tuas mensagens finais e também a música que vai encerrar esse bate-papo musical de hoje.
Então, queria dar um salve mesmo, desejar um 2020 de muita força e coragem para todo mundo. Eu acho que são as melhores qualidades que a gente precisa ter para enfrentar esse ano aí, os próximos que estão vindo diante do nosso país. Desejo sonhos e realizações para a galera. Convido vocês a conhecerem mais do carimbó. Carimbó não é música só para folclore, carimbó é música para amar, música para ser feliz, é música para limpar a casa, é música para tomar banho. Existe muito carimbó que você nunca ouviu, que com certeza só falta ouvir para gostar. Existem muitos tipos de carimbó. Convido vocês a conhecer o Carimbó Cobra Venenosa. Quem ainda não segue a gente, segue lá, Carimbó Cobra Venenosa no Instagram, instagram.com/carimbocobravenenosa. Também tem no YouTube, Subversiva Produção Cultural Independente, alguns vídeos, enfim, de matérias e outros vídeos produzidos por nós. E no Facebook também, Subversiva Produção Cultural Independente. Ouve a gente nas plataformas, compartilha, divulga. A gente não tem grana para pagar impulsionamento, então a gente precisa da força de vocês. E vamos juntos aprendendo sobre o carimbó, sobre a cultura popular e fortalecendo também essa expressão que é tão genuína e tão rica nossa paraense. E para encerrar, eu vou encerrar com uma música minha, que foi, o arranjo foi criado, esqueci no pergaminho, mas foi criado pelo Mestre Neves, lá de Marapanim, que já foi banjista do grupo Sereia do Mar, que essa música era uma poesia minha que eu nunca imaginei que viraria música, e quando o mestre me apresentou eu fiquei de boca aberta e com os olhos cheios de lágrima, que é Tropical da Mata. A letra é minha, o arranjo é do Mestre Neves e a versão é Carimbó Cobra Venenosa no nosso primeiro disco, Tropical da Mata.
Obrigado, Priscila. Parabéns pelo trabalho. Parabéns para todo mundo que esteve ou está envolvido de alguma forma com o trabalho do Carimbó Cobra Venenosa. Muito sucesso, mesmo que isso remeta ao material, mas é sucesso também nessa trajetória que é muito política de vocês. A gente precisa realmente de trabalhos como esse, ganhe repercussão, ganhe visibilidade. Parabéns. Obrigado.
Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.
E assim o bate-papo musical vai encerrando aí com o som do Carimbó Cobra Venenosa. Agradecemos mais uma vez a participação da Priscila Duque e também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje, o programa Bate-Papo Musical, uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Gravação e montagem, João Nilo. Direção, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
Cantar
A música paraense na Rádio Web UFPA.